hoje, olhando para o Novembro Azul, nós temos uma expectativa, nós temos construído um movimento, nós enxergamos o Novembro como uma oportunidade para falar de saúde integral da população masculina.
Quando você pensa em Novembro Azul, provavelmente deve pensar em algumas palavras-chave, como câncer de próstata, exame do toque, urologista. Isso porque durante anos a saúde do homem esteve associada a essa doença, já que ela é a segunda doença que mais mata homens no mundo. Mas falar sobre Novembro Azul e saúde do homem é muito mais do que falar sobre o câncer de próstata. É abordar uma saúde integrativa que promove a melhoria das condições de saúde da população masculina brasileira em todos os sentidos. Hoje, o Brasil é o único país da América Latina com uma política de saúde específica para a população masculina, chamada de Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem, a PNAES, criada em 2009. Essa política promove a melhoria das condições de saúde, contribuindo para a redução de morbidades e da mortalidade dessa população, abordando os fatores de risco. No episódio de hoje, nós vamos conversar com o Selmário Brandão, da Coordenação de Atenção à Saúde do Homem, do Ministério da Saúde, sobre os desafios e os objetivos dessa política e como a população como um todo pode se beneficiar dela.
Ministério da Saúde oferece Papo Saúde, conversas que cuidam.
O Selmário Brandão explica que o mês de novembro se tornou um mês dedicado ao incentivo da saúde masculina em todos os sentidos, uma saúde integral.
Nesse âmbito da PNAES, da saúde do homem, desde meados de 2008, 2007, ganha dimensão, ganha projeção no Brasil, um movimento já conhecido em outros países, que é o movimento do Novembro Azul, com campanhas fortemente marcadas e muito mais voltadas ao câncer de próstata. Hoje, olhando para o Novembro Azul, nós temos uma expectativa, nós temos construído um movimento, nós enxergamos o Novembro como uma oportunidade para falar de saúde integral da população masculina.
Mas o que seria essa saúde integral?
Quando eu falo de saúde integral, é de prevenção de doenças, é de autocuidado, é de... E aí, remoto aos eixos da política, é prevenção de violência e acidentes, ao cuidado das condições crônicas, ao exercício da paternidade e autocuidado, o acesso de homens ao serviço de saúde. Nós temos que, no Brasil hoje, por exemplo, um dado que nós retiramos do ano passado, de todos os atendimentos individuais a pessoas de 20 a 59 anos que foram realizados na atenção primária brasileira, apenas um terço foi para a população masculina. Então nós ainda temos um baixo acesso da população masculina ao serviço de saúde. Esse baixo acesso é multifatorial. Uma parcela dele a gente pode associar a um modelo de masculinidade que foi forjado em nossa sociedade, um modelo de masculinidade que apresenta para os homens uma agenda na qual o autocuidado ou o cuidado a si ou outro é uma atribuição feminina. Infelizmente, isso foi historicamente difundido. Acho que é uma agenda, acho não, sem dúvida nenhuma, uma agenda implementada pelo patriarcado, pelo machismo em nossa sociedade e pegou. Infelizmente, os homens desenvolvem a sua masculinidade muito ancorado nesses padrões e isso coloca para os homens barreiras de acesso a serviços, barreiras de autocuidado, barreiras de cuidado, né? Os homens, infelizmente, se eximindo dessa agenda de cuidados e muitas vezes sobrecarregando as mulheres, né? Até mesmo o cuidado da própria saúde dos homens. A procura por serviço de saúde pelos homens é incentivada pela companheira, pela filha, por outras pessoas que não uma iniciativa própria dos homens, né? Então, acho que é uma questão que a gente precisa demarcar. O modelo de masculinidade que hoje está difundido na nossa sociedade, que eu acho que a gente precisa debater, que a gente precisa desconstruir, porque a partir desse pressuposto, desse fator determinante, a gente consegue reverter o panorama grave de assistência à saúde da população masculina hoje no nosso país.
A Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem tem 5 eixos temáticos. O acesso e acolhimento, que reorganiza as ações de saúde e mostra que os homens têm que considerar os serviços de saúde como espaços masculinos também. Saúde sexual e saúde reprodutiva, que promove abordagem sobre a sexualidade masculina nos campos psicológicos, biológicos e sociais. A Paternidade e Cuidado, que busca sensibilizar a sociedade sobre os benefícios da participação ativa dos homens no exercício da paternidade, doenças prevalentes na população masculina, que reforça a importância da atenção primária no cuidado à saúde dos homens, e, por último, a prevenção de violências e acidentes, que visa conscientizar sobre a relação significativa entre a população masculina e violências e acidentes.
Considerando esses eixos, considerando toda essa problemática do acesso, a gente quer incentivar que no novembro os homens possam ser ainda mais estimulados a procurar serviço de saúde, estimulados a olhar para a saúde integral, para a promoção da saúde, para a prevenção de doenças. Então, a partir desse movimento todo que a gente tem feito, pela publicação da nota técnica, a gente tenta desconstruir essa noção de que o novembro é um mês dedicado ao rastreamento populacional do câncer de próstata. A gente quer imprimir a agenda de saúde integral da população masculina, extrapolando aí o limite de uma única doença nesse mês, né? Então, chega novembro, aí aquela correria para o serviço de atenção primária, para os serviços especializados, com os homens procurando toque retal e PSA acima de tudo, porque foram orientados, né, para que isso fosse feito a partir de determinada faixa etária, geralmente 40, 42 anos. Então é uma grande procura ainda dos homens no novembro para rastreamento de câncer de próstata. Enquanto que a gente orientou a partir do novembro, a partir da nota técnica que publicamos no ano passado, a gente orientou que esse rastreamento, as evidências científicas apontam que esse rastreamento não traz benefícios para a saúde dessa população masculina, estou falando da população no geral. O rastreamento ele pode ser individualizado, o rastreamento ele pode ser discutido entre os profissionais de saúde e os usuários. Os riscos, os benefícios têm que ser apresentados e discutidos a partir da informação, a partir da educação. Essa discussão pode ser feita e pode se chegar a um consenso pela procura ou não, pelo rastreamento ou não do câncer de próstata. O que a gente deseja é que o câncer de próstata seja detectado precocemente. É uma distinção necessária. A detecção precoce do câncer de próstata, ou seja, você fazer o máximo possível para identificar o câncer em seus estágios iniciais, em detrimento do rastreamento populacional, que é pessoas saudáveis, né, sem qualquer sintoma de doença, procurar o serviço para poder fazer rastreamento, para poder fazer toque retal e PSA, muitas vezes levando a biópsias, muitas vezes levando a procedimentos ainda mais invasivos que podem causar outros problemas. A biópsia, por exemplo, pode causar dor, sangramento, infecção, tem o que a gente chama de sobretratamento, alguns tratamentos ainda levam a disfunção erétil, ainda levam a disfunções miccionais, né? Então tem uma série de riscos aí associados a um câncer que uma boa parcela da população vai possuir.
Apesar do aumento da expectativa de vida entre 2000 e 2018, os homens ainda vivem 7,1 anos a menos que as mulheres, segundo dados do Ministério da Saúde. Além disso, o risco de homens morrerem por doenças crônicas não transmissíveis, principalmente por doenças cardiovasculares e doenças respiratórias crônicas, é de 40 a 50% maior em relação às mulheres. Por isso, os homens devem buscar manter um estilo de vida mais saudável, reduzindo o consumo de álcool, adquirindo uma dieta mais equilibrada, fazendo atividades físicas, usar preservativo nas relações sexuais, identificar doenças precocemente ao buscar atendimento médico e conversar sobre problemas com amigos e profissionais de saúde.
A gente tem evidências de que, sobretudo a partir dos 60 anos, é crescente o número de cânceres. Você faz a biópsia em homens que morreram por outras causas e aí você encontra em homens a partir de 60, 70, 80 anos e assim por diante, um câncer nessa pessoa, nesse indivíduo. Só que ele morreu por outras coisas. Então, ele tinha um câncer, mas morreu por outro. É mais fácil você morrer com o câncer que pelo câncer. Então, o estímulo, o rastreamento pode causar o que a gente chama de sobretratamento. Você vai se esforçar para tratar homens que possuem um câncer que tem o que a gente chama de câncer indolente, um câncer que não causaria problema ao longo da vida desse indivíduo, né? Um câncer que sequer lhe causaria algum sintoma ou qualquer sofrimento, muito menos morte. Essa é uma das problemáticas, é isso que a gente fala de riscos e benefícios do rastreamento. O rastreamento, ao mesmo tempo que favorece uma detecção precoce, ele traz uma série de riscos associados. Você vai detectar câncer? Vai. Mas você vai detectar câncer que, em sua grande maioria, não vai causar problema. Como eu já disse, você pode morrer com esse câncer, mas não por esse câncer. Então, essa é uma das questões que a gente quer difundir. é o tipo de informação que a gente precisa passar. E muito em função disso, a gente tem trabalhado ainda no Novembro Azul para desconstruir o rastreamento, para esclarecer, para informar a população acerca dessa temática, para falar de autocuidado, para falar de promoção da saúde, de hábitos saudáveis, hábitos esses que podem levar, inclusive, a uma prevenção deste câncer ou de outros tipos de câncer que podem causar problema à saúde desse indivíduo. Então, a gente quer falar de saúde integral da população masculina no novembro.
Seu Mário Brandão também reforça que, neste ano, a campanha do Novembro Azul tem como eixo norteador a saúde sexual e reprodutiva.
A gente defende que o homem possa desempenhar a sua função sexual, viver a sua vida sexual de maneira responsável, de maneira autônoma, de maneira livre, de maneira feliz, considerando a diversidade, considerando todas as necessidades que essa população detém. Quando a gente fala de responsabilidade, por exemplo, a gente tem um panorama no Brasil hoje de ISTs que é bastante crítico. Nós vivemos um problema muito sério de transmissão vertical de sífilis, por exemplo, e a população masculina simplesmente é muito pouco testada no serviço de saúde. Você tem um tratamento, uma testagem muito expressiva da população feminina, enquanto que os homens são ainda pouco testados e, consequentemente, pouco tratados. Ou seja, nós temos aí uma cadeia de transmissão de sífilis que é possível que os homens tenham aí uma responsabilidade importante em relação a isso daí. Então, prevenção de ISTs, uma vivência sexual saudável, a gente fala muito também de planejamento reprodutivo. Os homens, em alguma medida, têm se eximido da participação no planejamento reprodutivo. A gente quer estimular que os homens possam debater com seus companheiros, se desejam ou não ter filhos, como desejam ter filhos, se não desejam, como é que pode ser feita a contracepção, né? Uma agenda que a gente quer trazer, por exemplo, a contracepção definitiva hoje no Brasil sobrecarrega demasiadamente a população feminina, sobretudo por meio da laqueadura de trompas. As mulheres fazem muito mais laqueaduras no Brasil que os homens fazem vasectomia, sendo que a vasectomia é um procedimento seguro, mais simples, uma recuperação muito mais tranquila, muito mais rápida que a laqueadura. Então a gente quer apresentar para a população masculina do Brasil hoje, olha cara, você tem o direito, você tem esse dever também de participar do planejamento reprodutivo e, por exemplo, vocês optando por não ter filho, você tem a opção da vasectomia, que está disponível no SUS, é um procedimento muito difundido, né? A gente quer ainda empreender esforços para ampliar ainda mais a capacidade do sistema de oferecer a vasectomia, de modo a chegar em todas as regiões do país. A gente espera que os homens tenham conhecimento acerca da vasectomia, ou seja, desconstrua-se uma série de mitos sobre o procedimento, quais sejam, ah não, a associação com disfunção erétil não existe, perda de prazer, disfunção erétil, dor demasiada em função do procedimento ou ao longo da vida, em função disso, a perda de desejo, perda de libido, não existe qualquer evidência que aponte para esses problemas relacionados à vasectomia.
E ele reforça ainda que a saúde integral dos homens também leva em consideração o comportamento de cada indivíduo.
Olha, falar de atitude acho que é algo muito bastante amplo e desafiador. Eu trouxe o debate de masculinidades, eu acho que refletir ou problematizar as masculinidades é indispensável. Pensar por que os homens acreditam que adoecer não é coisa de homem, por exemplo. Por que que os homens associam procura serviço de saúde a algo feminino ou algo que lhe fragilize? Acho que esse contexto para fazer o debate sobre o modelo de masculinidades é indispensável. Problematizando masculinidades, a gente consegue desconstruir, a gente consegue qualificar o debate sobre promoção da saúde, sobre saúde integral. Comportamentos de risco, geralmente associados ao masculino, são um problema de saúde pública, né? As questões de violência, a alimentação inadequada, a baixa prática de atividade física. Então, todos esses fatores comportamentais têm relação com masculinidade e têm relação com promoção, com prevenção e com saúde integral. Então, acho que a gente abre com essa noção de masculinidade para poder chegar nesse autocuidado. Cara, você não precisa, para ser homem ou para ser masculino, ter determinado comportamento violento, por exemplo. Ah, você não precisa beber exageradamente, demasiadamente, porque seus amigos bebem e vocês competem entre si, porque quem mais é homem bebe mais. Acho que esse tipo de associação que a gente precisa fazer, e é um exemplo interessante para a gente colocar quando a gente fala de masculinidade e quando a gente fala de saúde. Então, comportamentos de risco, hábitos alimentares, prática de atividades físicas, controle de obesidade. Obesidade é um fator de risco importante para essa população. Tabagismo. Então, é toda uma agenda aí que conforma essa saúde integral. Eu acho que a nossa atenção primária está mais que qualificada para poder levar esse debate para com os usuários, para com essa população masculina, fora da unidade básica de saúde e dentro da unidade básica de saúde. Por que que eu falei primeiro fora? Nós temos evidências de que quanto mais as equipes, os trabalhadores chegam até os usuários do sexo masculino, os locais onde eles vivem, trabalham, desempenham suas atividades de lazer, enfim, maior a adesão dessa população masculina aos temas que são propostos pelos profissionais de saúde. Então, acho que romper um pouco os muros da unidade básica de saúde para alcançar a população masculina é indispensável. A gente estimula bastante isso, as ações fora das unidades básicas de saúde, as ações no ambiente laboral. A gente tem aí grandes plantas industriais, fabris, enfim, que concentram massa de trabalhadores expressiva de homens, né, do sexo masculino, e a gente quer fazer com que a atenção primária chegue até esses locos. Né?
E falar sobre comportamento significa ter iniciativa para buscar atendimento médico e saber cuidar da própria saúde desde jovem.
A gente não deseja que os homens, só porque têm 40 anos, 42 anos, procurem UBS para cuidar de uma doença. Então, desde a juventude, a infância... Na infância é menos pior, porque as mães levam. Na adolescência, um pouco mais também. Mas aí, no início da vida adulta, a nossa política, ela tem um recorte etário de 20 a 59 anos. Então, a partir desses 20, por exemplo, esses homens, a partir da convivência social, a partir dessa impregnação pelo modelo de masculinidade, que eu já falei um pouco sobre ele aqui, começam a resistir, começam a fazer outras coisas que não se cuidar, que não procurar serviço de saúde. Então, desde essa juventude, né, esse início da vida adulta mais jovem, até chegando à faixa etária da população idosa, a gente precisa, a sociedade precisa, que esses homens se cuidem, que esses homens sejam orientados, aconselhados no serviço de saúde, que eles possam compreender sobre esse autocuidado. Então, esse desafio está dado para todas as faixas etárias. Eu acho que a vida adulta é ainda mais desafiadora. Eu trouxe aqui o dado do número de atendimentos de homens de 20 a 59 anos, é um problema. As nossas unidades básicas de saúde, o sexo masculino, quando chega até a unidade básica de saúde, como a gente já disse aqui, ou é criança, acompanhado pelos responsáveis, ou é idoso, porque aí as condições crônicas começam a demarcar ou causar mais transtorno, e aí os homens começam a procurar mais as UBS. Na vida adulta, de 20 a 60, 65, 70, ainda há um pouco de resistência, porque as condições crônicas que mais à frente, quem sabe, ou até mesmo no ápice da vida adulta, vão começar a causar problema, ainda não tão graves, né? A tendência é que esses homens resistam a procurar atenção primária para cuidados, né, de atenção primária, cuidados de prevenção, de promoção. E aí, quando os quadros já estão bastante agravados, você já tem uma condição irreversível, aí você procura o serviço de saúde. Infelizmente, você já está numa condição crítica ou num quadro difícil de ser, né, tratado, ou você já demandando de uma atenção de urgência e emergência, de alta complexidade, porque você já está com um problema bem maior.
E para começar a buscar essa saúde integral, o seu Mário Brandão fala que é preciso primeiro se entender como cidadão.
Acho que o primeiro passo é ele se reconhecer enquanto um cidadão, detentor de direitos. O SUS é universal, toda a população no território nacional é detentora do direito do acesso ao serviço de saúde. Depois olhar para si, ou seja, eu quis dizer, o cidadão, o serviço de saúde é para ele também. Então, cara, é um ambiente também masculino, não é só de mulher, não é só de idoso, não é de criança. Toda a população brasileira pode e deve acessar o serviço de saúde. Então é um direito seu. Olhar para si e problematizar, por que que eu não me cuido? Por que que eu estou deixando para depois? Porque as pessoas dizem que, como homem, eu não posso adoecer? Porque me ensinaram que os homens não podem se fragilizar por um processo de adoecimento, seja físico, seja mental? Que tempo que eu estou dedicando a mim? Que tempo eu estou dedicando ao meu autocuidado, à minha qualidade de vida? Reconhecendo que, quando eu me cuido, eu também melhoro a condição de eu cuidar das pessoas que estão no meu entorno, as pessoas das quais eu quero me cuidar. É muito comum, por exemplo, os homens falarem de cuidado familiar, por exemplo, pensando só no provimento. E aí o cara diz, não, vou trabalhar para prover alimento, bem-estar material para minha família, quando, na verdade, ele precisa se cuidar para que ele possa também contribuir com outro tipo de cuidado dentro do domicílio. E até isso causa adoecimento. Quando o cara fica desempregado, geralmente é possível que ele adoeça, porque esse papel de provedor que está depositado na conta dele, ele não está conseguindo desempenhar de maneira, da maneira como ele espera. Então, procurar o serviço de saúde, se reconhecer enquanto detentor de direitos, se reconhecer enquanto ser humano que é passível de adoecimento, reconhecer que quanto antes ele identificar os principais fatores de risco, os processos de adoecimento, né, as condições de sua saúde, melhores condições ele tem, melhor a sua possibilidade de evitar que o agravamento de seus quadros de saúde e que ele possa viver com mais qualidade, com mais prazer, enfim, com mais liberdade a partir de então.
A Secretaria de Atenção Primária à Saúde realizou no início de novembro o webinário Cuidado Integral à Saúde dos Homens, Saúde Sexual e Saúde Reprodutiva, para discutir esse tema. Para acessar a conversa, basta procurar o canal do DataSUS no YouTube e ampliar a discussão sobre esse assunto tão importante. O Papo Saúde termina por aqui e a gente se encontra no próximo episódio.
Você ouviu o Papo Saúde, podcast do Ministério da Saúde feito para cuidar de você.